Ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes, aconteceu ontem a reunião do Conselho Municipal da Agricultura de Bandeirantes e eu converso com a secretária Camila, que fala pra gente, né, Camila, há tempos atrás, há dias atrás, reclamação do valor do ITR, do imposto sobre a propriedade rural, ontem parece que saiu satisfatório com as respostas que o pessoal teve, mas ainda surgiu muitas dúvidas pra gente tentar esclarecer alguma coisa no dia de hoje. Primeiramente, boa tarde.
Boa tarde, Sandro, boa tarde aos ouvintes. Então, referente a esse ITR, a gente ouve alguns dias já algumas reclamações, tanto do questão do ITR, que o pessoal tem caído na malha e estava com dificuldade em regularizar, e o ITR que vai ser feito agora, né, o pessoal ficou na dúvida de como faria para não ter esse problema de acabar caindo na malha. E fizemos algumas reuniões com a auditora, com a secretária de Fazenda e o prefeito para poder a gente deixar claro como seria feito para poder passar a informação para o pessoal. Esse ano tivemos uma redução no valor da terra. Geralmente, quando o município não indica o valor da terra, é usada a tabela do DERAL para poder fazer o ITR. Esse ano foi divulgada uma tabela com valor abaixo, que foi a tabela utilizada pela Receita, então vai ser a tabela de base para ser declarado o ITR. Com isso, o valor que ano passado, se eu não me engano, estava em 105 por hectare, esse ano teve uma redução, caiu para 86. Então, já é um valor menor para poder fazer essa declaração. O que é importante lembrar, a declaração vai até dia 30 de setembro, tem que ser feita. A pessoa declare aquilo que está mais próximo da realidade possível, que sempre você declarando realmente o que é a sua terra, a probabilidade de cair numa malha, de ter algum problema, é mínima, e se cair, você tem comprovação, consegue emitir laudo, porque está declarado aquilo que realmente é. Outro ponto importante, declaração do valor que você tem de renda com a área. Muitas vezes é declarado um valor muito abaixo, aí vai lá e emite notas dentro daquela área com valor superior. Também tem chance de dar problema. Então é importante lembrar o valor da terra e o valor da produção que você tem de receita dentro daquela área. E seguir o prazo, né? Temos aí até 30 de setembro ainda. Está em tempo de fazer tranquilo, né? Poder declarar o mais dentro da realidade possível. E qualquer dúvida a gente está à disposição, tanto aqui na secretaria, quanto a auditora fiscal também lá na prefeitura.
Bom, Camila, a auditora participaria dessa reunião, mas por questão de saúde não pôde estar participando. E você teve que responder todos os questionamentos. No caso, as pessoas que estão caindo na malha fina são aquelas pessoas que declararam um valor venal bem mais abaixo do valor que o próprio DERAL ele informa. E quanto tempo, por exemplo, você falou de 2021, 2022, mas ainda tem 2023, 2024. A partir de agora é uma nova declaração. As pessoas têm que se adequar a isso?
Então, o que já foi feito, você só se adequa quando realmente cai na malha fina. Então, 21, 22, 23, 24, quem cair na malha fina vai ser notificado e aí sim tem um prazo para se autorregularizar, né? Que se não seguir esse prazo aí tem a multa, mas é dado um prazo para a pessoa, por livre e espontânea vontade, autorregularizar. A pessoa notificada, ela tem 30 dias após o recebimento. É uma questão que estava dando muito problema, o pessoal via o prazo lá na notificação e achava que fui notificado um dia antes de vencer o prazo. Mas o prazo, ele é dado a partir do momento do recebimento. Então, você recebeu a notificação hoje, daqui 30 dias vence o seu prazo. A partir do ano que vem vai começar a fiscalização dos outros anos que não foram. Por enquanto foi 21, 22. Então quem está sendo notificado até agora é quem caiu na malha 21, 22. 23, 24 ainda não teve essa fiscalização. Então ainda vai ter notificação de quem tiver problema 23, 24. E como a gente está com um valor diferente agora e está com convênio com a auditora fiscal no município, a tendência é que conforme o pessoal for se regularizando, declarando mais dentro da realidade, declarando com o valor correto, a tendência é que a gente não tenha mais esse problema, né? Que o pessoal não vai mais cair na malha fina, porque daí está começando a regularizar e fazer da maneira correta a declaração.
E as pessoas, por exemplo, que declararam o seu valor venal de um terreno dos 105 mil hoje, já está declarado em 105, ele pode voltar a declarar agora 86 ou continua declarando um valor de 105 mesmo?
O ideal é que não abaixe o valor da terra, porque daí você corre um risco de cair na malha também. Então o ideal é assim, o valor baixou, mas ano passado foi declarado em 105, mantenha. Mantenha no 105 para não correr esse risco de acabar caindo na malha também, porque você vai estar reduzindo o valor de um bem que já foi declarado no ano anterior.
Bom, outra declaração que o pessoal fizeram, Camila, é a respeito do terreno. Eu tenho um terreno que é irregular, que já é classificado em baixa qualidade, uma em média qualidade, outra alta qualidade. Como que ele deve fazer então para regularizar isso? Em qual valor que ele vai colocar? Enfim, ele vai pagar o mesmo preço por um terreno ruim? O terreno ruim vai ser o mesmo valor do terreno bom? Como que funciona?
Então, na tabela tem, né, essa descrição da área de boa aptidão, média aptidão. Então, você tem que seguir o que está ali dentro da tabela. A área de conservação também é isento, então é outro tipo de segmento ali. E dentro do próprio escritório de contabilidade, o pessoal vai saber explicar como é que funciona. Ó, a minha área é tal maneira, e eu consigo comprovar com laudo que tanto é bom, tanto não. Então, você vai declarar conforme que você consegue comprovar dentro da tua área. É, mas, no geral, assim, numa área, você tem que ver a aptidão da área total. A minha área tem uma aptidão média, no geral. Então, declaro como médio. Né? O ideal não é ficar fazendo média dos valores. É você declarar, escolher um valor daquilo que a tua propriedade no geral ela te dá. Então é a propriedade que no geral tem área boa, tem área ruim, mas se a gente for considerar a produção total é uma propriedade de média produção, então pode ser declarado um todo como médio.
A pessoa às vezes até declara e quando vai vender o seu produto não condiz com aquilo que declarou, né?
Exatamente, outro ponto também é, dá para declarar menos do que realmente vale? Sim, mas no caso de uma eventual desapropriação, você vai receber de volta aquilo que foi declarado. Então, a gente acha que nunca vai acontecer, mas o exemplo agora das estradas aí do EPR aí, que vai ter a duplicação. Quem está na beira da rodovia vai ter a desapropriação e vai receber referente àquilo que foi declarado. Se a pessoa declarou abaixo, infelizmente vai receber abaixo do que realmente vale a terra.
Então o negócio é procurar o escritório que faz esse trabalho de contabilidade. Qualquer dúvida, procurar a secretaria também, que tem mais informações.
Isso, pode procurar aqui a secretaria, o escritório de contabilidade, eles vão saber também tirar as dúvidas, e a auditora fiscal também, lá na prefeitura, ela também está à disposição para poder ajudar a tirar as dúvidas.
Ok, Camilo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E esse é o presente também, o presidente do Sindicato Rural de Bandeirantes, Renato Rosa Domingues, que foi explicar também a respeito do ITR, que com certeza ele deve ter sido procurado pelos produtores rurais de toda a região, já que ele é presidente de Santa Amélia, Itambaracá, Bandeirantes, mais precisamente Bandeirantes, que houve uma surpresa, né, Renato? E você pelo menos saiu satisfatório dessa reunião, porque o valor ficou acessível agora, né? Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvinte da nossa querida Rádio Cabiúna. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E realmente, essa reunião de ontem foi, assim, muito agradável. Nós tivemos uma reunião com o prefeito e os funcionários ali da prefeitura, esqueci o nome das meninas, inclusive, há uns 50 dias atrás, onde nós fizemos uma reunião com vídeo direto com a FAEP, porque eles estavam cobrando um valor que estava chegando aqui para Bandeirantes, valor da terra agricultável bem alto, que estava dando uma média de R$154 mil por hectare. Aí o prefeito, em reunião lá com o pessoal deles, o gabinete, ele me ligou ontem e passou que vai ser cobrado o valor da terra nua de R$83.200 por hectare. Então, quer dizer, teve uma queda significativa, com um trabalho muito grande ali do pessoal da FAEP também, junto à Receita Federal, que é um acordo em todo o Paraná, essa questão da Confederação da Agricultura do Estado do Paraná com a Receita Federal. Porque o tempo que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, a dificuldade que o produtor está tendo, e ter um acréscimo desse de quase 100% naquilo que nós estamos pagando de imposto de terra, é um absurdo. Então muitos irão deixar de pagar. E aí, pô, graças a Deus, deu certo, veio de cima para baixo, o prefeito acatou, o Jaelson, ligou para mim, falou que vai dar certo, e pô, vamos tocar. E o agradecimento especial a ele e a turma dele, porque o agricultor precisa disso hoje.
Bom, Renato, as pessoas que devem estar nos ouvindo, mundo deve lembrar também que não é retroativo, né? Isso é a partir de agora. Os anos anteriores, que caíram, os que caíram na malha fina, aqueles que declararam um valor muito baixo das suas terras, esses terão que pagar, mas não tem jeito, né?
Ô Sandro, existe uma questão que é o seguinte, quando você vai fazer o valor venal da terra, você vai fazer o imposto de renda, tem lá área agricultável, mata, área de pasto, pastagem e tal. Tem muitos produtores rurais que, assim, eles querem aproveitar e jogar um valor lá embaixo. Nós conhecemos produtores aqui que têm propriedade rural grande e põem um valor venal de 15 mil. Então, eles vão ter que pagar essa diferença, você está entendendo? Inclusive, vencia agora, no mês passado, eles prorrogaram essa diferença, mas veja bem, a partir do momento que você vai lá, você vai pagar a diferença que deu daquilo que você pagou e aquilo que eles vão cobrar. Não é os 83 mil reais agora. É o valor da época, que eu não me lembro, deve ser em torno de 100 e poucos mil. Mas você vai pagar da diferença, vamos supor que seja 110 mil. De 80 mil para 110 vai dar 30 mil diferença. Vocês vão pagar sobre isso. Tem uma multa de 70%, só que se a pessoa for antes para conversar e pegar para pagar em 30 dias, essa multa já cai para 30%. Tem mais alguns outros benefícios lá que cai mais ainda, ou seja, vai pagar o mínimo. E a partir desse ano, como foi feito o acordo, o vínculo da Receita Federal com a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, que antes não tinha, o pessoal pagava assim a ermo, mas agora tem esse valor correto, que já foi colocado pela Prefeitura de R$ 83.200, nós temos que seguir nesse valor. Pô, Renato, mas eu pagava já sobre R$ 100 mil, continua pagando sobre R$ 100 mil, não pode abaixar. Se abaixar, a Receita Vende vai te pegar, vai cair na malha. Então continua até esse valor chegar a esse valor de R$ 100 mil. E aí você está conforme a lei, e a gente tem que fazer a lei ser cumprida, né?
Bom, Renato, e você deixou também um convite feito hoje, você estará juntamente com o sindicato e algumas autoridades, inclusive com a Camila, secretária da Agricultura, lá no Tabuleta, né, na Associação do Tabuleta, e outros assuntos também que você disse que o sindicato está à disposição dos agricultores.
Hoje a reunião da Tabuleta vai ser para ver se a gente consegue fazer com que a Associação do Bairro Tabuleta volta a trabalhar, volta a funcionar. Às vezes não com aquela pujança que era antigamente, mas ter pelo menos uma reunião a cada aí, 2 meses, então vai ser feita uma reunião hoje, o Sindicato Rural, às 7 horas da noite. E vamos ver que se eles vão voltar a trabalhar ou se vai extinguir, né? Eu sou a favor que continue a associação, porque ajudou muito lá e tem que continuar ajudando.
Você falou também de um serviço que é oferecido pelo sindicato aos produtores rurais. O que, que é esse serviço? Como que as pessoas podem estar procurando vocês?
O Sindicato Rural de Bandeirantes vai começar com um programa agora que se chama TEG, Assistência Técnica Gerenciada. E a gente brinca assistência técnica gratuita. Por quê? Nós vamos oferecer aos produtores rurais de grãos e de alfafa um engenheiro agrônomo para dar assistência técnica e financeira durante 2 anos, de forma inteiramente gratuita. Então você, produtor rural, esse agrônomo vai estar lá, ele vai te orientar, na hora de comprar semente, alguma coisa, ele vai indicar? Não. Você vai comprar onde você quer, ele não vai ter comissão de nada, o Sindicato Rural, junto com a FAEP, vai estar bancando esse agrônomo para trabalhar para você por 2 anos consecutivos, né, de forma inteiramente gratuita. Para quê? Para fazer com que você tenha um desenvolvimento melhor na tua terra, inclusive na questão gerencial, porque a gente pega, Sandro, o pessoal do Sudoeste, produtores pequenos, eles não estão com dívidas, tão endividados como estão os produtores rurais do Norte do Paraná, entendeu? Então, vendo essa necessidade, nós pensamos em fazer isso, e nós vamos fazer apenas para uma média de 25 a 30 produtores rurais só, não vamos fazer mais do que isso. Então, você que tiver interessado, produtor rural, produtora rural, que tem produtos em grãos ou alfafa, procura o Sindicato Rural ainda essa semana, no máximo ano que vem, porque a gente vai começar a fazer esse programa e só vai trazer benefício a vocês.
Ok, algo mais?
Agradecer mais uma vez a Rádio Cabiúna, a você, dizer que o Sindicato Rural está de portas abertas lá para aquilo que vocês fizeram, continuamos, muita gente, mudou o sindicato, não. é que você vê a porta do SAMU, onde nós alugamos, a porta do SAMU é do lado, é a porta do sindicato. Vai lá, inclusive nós pintamos agora para mostrar para todo mundo, passa lá, vai tomar um cafezinho com a gente, vai procurar saber como vai funcionar esse programa que nós estamos fazendo de forma gratuita, você, produtor e produtora rural de Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia.
Para fechar essa matéria, eu converso com José Castelar, que é o presidente do Conselho Municipal da Agricultura. Mais uma reunião, né, Zé Castelar? O que mais debatemos foi a questão do ITR, a Camila explicou muito bem, ficou de bom tamanho para todos os produtores. E os outros assuntos que foram tratados também, Zé? Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Como você disse, a Camila já explicou bem, essa reunião hoje, o intuito dela era sobre o ITR mesmo, né? E foi discutido bastante, através do conselho, através do sindicato, e a gente conseguiu algo que ajudou os agricultores.
Certo, agora a questão das pontes, a questão das estradas, essa amorosidade da questão da licitação, parte documentária, né? Camila até ontem citou que dá a impressão de que não está sendo feito nada, que está demorando muito, mas é muito burocrático, né, Zé?
É muito democrático. A gente vem todo mês aqui, a gente faz as mesmas perguntas, você participa, né? Então, e aí a gente não vê resultado, então a gente acho que não está acostumado com a política, como é que é essa documentação.
A gente tem pressa, que é para ontem, né?
Tem pressa, e já teve caso de perder, de dinheiro voltar, então a gente não quer que aconteça isso esse ano, né, Sandro? Sim. Então, por isso é que a gente fica aí todo mês, toda reunião. Camila, como é que está essa documentação? Esse carro mesmo, né? Diz que até a verba já tinha vindo e não acontece. Então, sei lá, se a gente está precipitando, mas eu não sei, a gente tem que ter calma para saber esperar, né?
Bom, e a participação também, né? O pessoal tem participado, acho que um dos conselhos que tem funcionado muito bem com a participação de todo o povo. É claro, precisamos melhorar um pouco mais, precisa de pessoas participarem, mas tem dado um bom passo, né?
Sim, Sandro, você vê hoje mais de 20 pessoas, então, mas a gente reforça o convite. Às vezes o agricultor fala assim, mas no meu bairro, não acontece nada, mas só que também ele não participa, né? Então, não é que a gente vai esquecer, a gente luta para todos os bairros, né? Você sabe, você é vereador, e eu sou o presidente do conselho, a gente luta para que aconteça as coisas no município inteiro, mas a participação, a gente pede de novo o reforço, para que participe, né? É uma horinha, é uma vez por mês, então, que participe, que dê valor ao conselho, que aí, ó, esse problema do ITR mesmo. Se o conselho não entra junto e vai, procura o prefeito, procura a menina lá, né, que trabalha nessa área, aí, ó, conseguiu, de 250, 260 mil, vai vir para 160 por alqueiro, né, porque é R$83 por hectare. Então, isso aí foi através do conselho, né? Então, queria que vocês na rádio avisasse todos os agricultores que participe, que comunique o seu contador, procure o seu contador, faça a coisa certa, né? Porque senão vai vir multa, que igual já veio para vários produtores, e por isso é que o conselho entrou, que eles pediram ajuda. Então estamos aí e vamos reforçar e vamos ajudar o conselho a seguir em frente.
Bom, as reuniões acontecem todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. No mês de setembro, excepcionalmente, vai acontecer na terceira quarta-feira, seria isso?
Na terceira, porque a secretária, né, que é a Camila, ela vai fazer uma cirurgia. Então, por esse motivo, sem a participação dela, acabei.
Quem mais responde esse questionamento?
Para quem que o conselho tem que fazer as perguntas?
Sim.
Né? Você participou de uma que ela não estava, nós ficamos todo mundo perdido. Então, como ela vai fazer uma cirurgia, então nós adiamos para o dia 17, que vai ser na terceira, quarta-feira do mês de setembro.
Tá certo, muito obrigado, Zé.
Eu que agradeço, Sandro, e agradeço a Rádio Cabiúna e a todos os povos que participam da Operação Cidade, que é uma rádio muito ouvida.